Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus estejam em cada coração. Amém? Complementando o que o Moisés disse ali, que o Samir se referiu, né? Que Cristo vive. E aí o Moisés me disse assim, e essa é uma bênção, mas é uma bênção dupla, porque ele vive e vive em nós também, né? Glória a Deus por isso. O Senhor é bom. É uma alegria estar aqui com os irmãos, compartilhando da palavra do Senhor. Antes de começar a palavra aqui, eu queria só dar um aviso. Alguns irmãos me perguntaram ainda sobre o restaurante popular que está funcionando ali no caminhão, no Tesourinha. Tem um grupo de irmãos aqui que estão indo sempre ajudar ali na terça, tá? Cada dia lá tem uma escala de irmãos de diversas congregações na cidade. E o dia dos irmãos aqui é na terça. Então, se alguém quiser estar nessa escala, pode procurar o Vitor. Cadê o Vitor? Tá aí? O Vitor Diácono, né? O Vitor, ele então pode te colocar ali, tem um grupo no WhatsApp, e aí ele vai formando as escalas dos irmãos que estão ajudando, tá? Então, é lindo o que o Senhor está fazendo ali, porque Deus tem unido a igreja para servir a cidade, né? Onde dói, onde tem a maior necessidade, né? Eu tenho acompanhado de perto o esforço de algumas pessoas ali na prefeitura, inclusive do próprio prefeito, em querer melhorar essa situação de Porto Alegre, que é uma situação bem difícil, né? Tem crescido muito o número de pessoas em situação de rua em Porto Alegre, e muitas pessoas que trabalham na prefeitura até têm feito ações muito boas, mas parece que não tem dado fruto. Mas eu creio que falta mesmo, o que faltava mesmo era a igreja se engajar mais, e aí o Senhor, né, vai abençoar a nossa cidade de uma maneira plena, completa. Nos próximos dias também estarão começando dois albergues novos para moradores de rua, em que os irmãos que congregam aqui lá do Lar Restaurar do Alvorada vão estar assumindo ali, glória a Deus, né, 75 pessoas em situação de rua em cada abrigo vão ser acolhidos de noite. E a equipe também de abordagem, que vai acolher os moradores de rua, vai vir desse grupo ali, desses dois grupos. Tá? A gente reclama muito que não funciona a abordagem, às vezes eles divulgam, né? Você liga quando vê e não vem ninguém. Mas agora, com certeza, os irmãos vão. Né? Então, tenho certeza que Deus também está cuidando disso, né? E está preparando e chamando a sua igreja. Glória a Deus por isso. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos 38, Atos 10, o que eu falei? 38 não existe, Atos 10, 38, um texto bem conhecido, que diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Também 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesto se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aleluia. Nós estamos estudando lá no grupo em casa, no nosso grupo caseiro, as oito verdades do Evangelho, né? Que os irmãos também aqui estão bem apropriados, conhecem muito bem. E uma delas é essa, sobre Jesus, que a sua obra foi tremenda e grandiosa, né? Jesus de Nazaré andou entre nós com o poder do Espírito Santo e as suas obras foram grandiosas e maravilhosas. Quando Jesus veio ao mundo, ele confrontou muita coisa. E quando se fala em obras, eu fico pensando que, primeiramente, né, a Bíblia diz que Jesus Cristo se manifestou para destruir o quê? As obras de Satanás. Ele veio nitidamente ungido, dirigido com o poder do Espírito Santo, para quê? Para destruir as obras de Satanás. Glória a Deus que um dia as obras de Satanás foram destruídas na minha vida. Glória a Deus que um dia as obras de Satanás foram destruídas na minha família. A minha família sofria tanto na mão do inimigo. Minha mãe e meu pai, mas o Senhor veio e curou, libertou e fez uma obra linda. Fez uma obra linda. O Senhor destrói as obras de Satanás. Mas também nos faz lembrar que ele confronta as obras humanas, as obras da carne, as obras do homem, as obras que não permanecem. Então, primeiramente, eu queria que a gente pensasse um pouquinho nas obras humanas. Nas obras humanas que não tem outro nome, senão o nome que é dado lá em Hebreus, obras mortas. E segundo o meu querido Moacir, obras mortas, o que são obras mortas? As que os mortos praticam, é obra de morto. Quem não tem a vida, a unção, o poder do Espírito Santo, como Jesus tinha, é obra morta. É obra que não tem valor para nada. E quando Jesus, ele veio entre os religiosos ali, os fariseus e saduceus, que eram os mestres da lei, que construíram um sistema religioso podre, que Jesus disse que era podre. Jesus disse que eles eram um sepulcro caiado, que tinha uma aparência bonita por fora, mas que eram podre por dentro. A primeira coisa que Jesus fez, ele confrontou, as obras dele confrontaram as obras humanas. E nem precisava Jesus falar nada. Jesus não foi intencionalmente pregando e dando com o dedo na cara dos... Não precisou. Bastou ele fazer as obras que o Pai mandou ele fazer. Porque as obras que o Pai mandou ele fazer confrontavam as obras humanas, as obras mortas, as obras da carne. Diz que ele ensinava no meio dos fariseus, dos religiosos, que confiavam na carne, como quem tinha autoridade. A autoridade que ele recebeu quando foi ungido pelo Pai para realmente vir e fazer a obra do céu, não a obra da terra, a obra eterna que vem da eternidade e que vai para a eternidade. Um grande exemplo do Sermão do Monte. Jesus, ele várias vezes disse, né, ouvistes o que foi dito, a tradição de vocês, da religião de vocês. Eu, porém, vos digo. Lá em 1 Pedro 1,18 também diz que o Senhor, ele veio pelo seu sangue nos limpar, nos tirar de toda a nossa vã maneira de viver que nós herdamos de quem? Dos nossos pais. Quando nós orávamos ali com Moisés, que o Samir mandou orar abraçado no outro, o Moisés estava orando mais ou menos assim, não vou saber lembrar todas as palavras, mas Senhor, tira tudo aquilo que é falso, toda alegria que não é tua, todas as expectativas que nós temos que não são tuas, Senhor, tudo aquilo que a gente confia que não tem valor. E é isso, né, que o Senhor espera de nós, que nós nos livremos de todas as obras da carne, as obras humanas, os planos da carne, os planos que não são de Deus. Um grande exemplo de planos que não são de Deus é a Torre de Babel. Vamos ler lá em Gênesis 11, vamos lembrar, a gente conhece a história, mas é bom lembrá-la, né? Porque exatamente essa história, ela foi escrita, foi deixada na palavra, que é para nos lembrar de que o Senhor não tem nada a ver, não se agrada com obras humanas. Gênesis capítulo 11, de 1 em diante. Diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. De estarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. E aqui nós temos um grande exemplo de uma obra humana completamente desconectada daquilo que é a vontade e o querer de Deus. E eles disseram ali: olha, vamos construir, vamos fazer algo célebre, nobre, grande, que vai exaltar o nosso nome, fazer o nosso nome ser conhecido em toda a terra. Tudo que nós fazemos que traz a glória para nós mesmos, isso é obra morta, isso é obra humana, isso é obra da carne. Lá em Romanos 11, 36 diz, né, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então é do início, do meio e do fim, é sempre. A gente não pode começar bem e depois ir para a carne, porque tem que ser por meio dele, por meio dele e para ele. O alvo sempre é isso. E eu sempre me pergunto, quando estou fazendo algo, o Espírito Santo às vezes me pergunta, né? Isso que tu estás fazendo glorifica a Deus? Vai glorificar a Deus? Essa sempre deve ser uma pergunta persistente na nossa vida, quando estamos fazendo algo. Vai glorificar a Deus? Muitas vezes a gente avalia as decisões que tomamos em função daquilo que vai ser bom para a gente, que vai ser agradável para a gente. Mas não é isso que o Senhor diz que devemos fazer. Nós devemos fazer a pergunta: isso vai glorificar a Deus, mesmo que possa ser difícil para mim? Mesmo que possa ser algo que eu não quero naquele momento? Lá na Torre de Babel, eles queriam tornar célebre o nome deles. Eles tinham um nome para exaltar, que não era o nome de Jesus, infelizmente. E a gente percebe que essas obras mortas da carne, elas geraram o quê? Confusão. E é sempre assim, né? As obras, quando são nossas, da nossa carne, movida pela nossa força humana, elas inevitavelmente vão gerar confusão. E por isso que o Senhor até permite a confusão para o nosso bem, né? O Senhor permitiu a confusão ali, justamente para que eles fossem salvos. Justamente para que eles acordassem e se dessem conta de que eles não deveriam estar fazendo daquele jeito. Que Deus não se agradava daquilo. E a confusão fez eles refletir, fez eles, né, se espalhar até mesmo de alguma forma. O Senhor dispersou eles. Assim como lá em Atos também, a igreja, num dado momento, quando estava tudo muito bem, tudo muito tranquilo, o Senhor permitiu uma dispersão para que eles confiassem, dependessem, não da força deles, não do que estavam fazendo, mas continuassem a depender do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Muitas vezes o Senhor nos dispersa, muitas vezes o Senhor permite alguma confusão, que é para a gente avaliar o nosso rumo, se está indo mesmo na direção que glorifica o Senhor. Diante das nossas obras humanas e mortas, nós não temos outra alternativa diante do que o Senhor Jesus veio fazer com as obras dele. Vamos abrir lá em Mateus 4, 17. Diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diante do que Jesus veio trazer, diante da obra que Jesus veio fazer, nós não temos outra alternativa a não ser nos arrepender das nossas obras humanas, carnais, mortas, porque foi essa mensagem que ele veio trazer. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para trazer essa mensagem de arrependimento. Irmãos, quantas vezes nós temos que nos arrepender? E é um processo contínuo. Enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, a gente vai se atrapalhar muitas vezes. Mas glória a Deus que tem esse recurso, o arrependimento. O arrependimento daquilo que não é a vontade do Senhor, daquilo que não está no coração do Senhor, das obras que não nasceram de Deus. Nós não podemos confundir, irmãos, porque às vezes tem obras que nasceram de Deus. E aí essas obras são aquelas que o inimigo tenta destruir. Sonhos que nasceram de Deus, o diabo muitas vezes tenta destruir. Motivações que nasceram de Deus, o diabo tenta se meter no meio. E tenta muitas vezes colocar espírito de dúvida, espírito de acusação. Ele é campeão em fazer isso. Mas glória a Deus, porque Jesus se manifestou com poder para destruir tudo isso. Glória a Deus. Diante do que Jesus veio fazer, ele veio destruir as obras humanas e também as obras de Satanás. Vamos abrir lá em 1 João 3:8. 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás. E eu me alegrei muito quando nós cantávamos aqui aquele cântico: Deus é mais forte que a morte, ele vive para sempre, eu vou reinar. É isso, né? Ele é mais forte. Ele é mais forte. Eu lembro que numa das marchas para Jesus, uns 3 anos atrás, nós cantamos esse cântico, e para mim foi tão significante, porque eu olhava para a cidade ali, e olhando para os lugares, para a prefeitura, para as pessoas na rua, para as pessoas que passavam, para os comerciantes, para as pessoas que moram nos prédios ali, né? Eu não sei que escravidão estão essas pessoas vivendo, eu não sei que amarras elas estão, eu não sei que sofrimento elas estão passando, mas Senhor, Tu és mais forte. Aleluia. E nós temos que crer nisso sempre, porque Deus é mais forte, Ele é mais forte, Ele é mais forte. Aleluia. E por isso que Ele foi ungido para destruir as obras de Satanás. Glória a Deus por isso. Aleluia. Essa manhã eu estava fazendo um devocional e a gente sempre dá uma olhada no celular, né? E tinha uma mensagem. Uma mensagem com um cântico, aquele cântico: Deus do impossível não desistiu de mim. E aí na mensagem tinha uma filmagem de uma pata. Aquela pata estava cheia de patinhos pequenininhos. E de repente veio uma cobra, e a cobra começou a cercar, e aquela pata ficou encurralada dentro de um buraco, que eu acho que era o seu ninho, junto com todos os patinhos. E a cobra foi, os patinhos nervosos, a pata nervosa, e daqui a pouco a cobra se enrolou naquela pata, e os patinhos se dispersaram. Mas de repente vieram dois homens, e viram aquilo, e eles arrancaram aquela cobra da pata, né? E conduziram os patinhos de novo para debaixo das asas da pata. E para mim foi tão significante isso, porque depois, no meio da manhã, eu estava orando com outro irmão, que nós estamos passando nesses dias alguns ataques muito sérios ali no trabalho com as crianças, o presbitério tem nos coberto, nos ajudado. E naquela manhã o Senhor mostrou muito claro, né, porque quando nós começamos esse trabalho com as crianças, o Senhor nos deu o nome Asa, e o versículo lá no Salmo 91, debaixo das suas asas encontramos abrigo. Nós trabalhamos com abrigos para as crianças. E nós temos visto nesses anos todos Satanás querendo sempre nos enrolar, as pessoas que estão cuidando, sempre tentando com a obra dele destruir aquilo que é a obra de Deus. Mas glória a Deus que o Senhor é mais forte. Ele é mais forte. O poder dele, a unção do Espírito Santo é mais forte, glória a Deus. E o Senhor me lembrou disso nessa manhã. Ele veio para destruir as obras de Satanás. Glória a Deus. Diz também a palavra que o ladrão, ele não vem a não ser para destruir. Mas o Senhor vem para que tenhamos vida e vida em abundância. Qual é a obra de Satanás? Roubar, matar, destruir. Né? Mas o Senhor venceu a morte. Aleluia. Destruiu a morte. A morte não venceu. Glória a Deus. O roubo do ladrão foi restituído pelo Senhor. A destruição se transformou em uma edificação que vai para o céu, que vai valer na eternidade. Aliás, a segunda parte do texto que eu li lá em 1 Coríntios fala, né, que a gente tem que cuidar onde nós estamos fundamentados. E diz que ainda assim, mesmo a gente sendo fundamentado por Jesus, e estando fundamentado em Jesus, aí a gente tem que ver o que vai construir. E eu gosto muito daquele texto, né, que fala lá no Evangelho de Mateus, né, que o tolo construiu sua casa sobre areia, era uma casa bonita, elogiada por todos. Todo mundo que via, provavelmente, né, podia dizer, olha, linda casa, grande, bonita, uma mansão, podemos dizer, imaginando, né. Mas o que aconteceu com aquela casa? Bastou vir a primeira tempestade, a primeira dificuldade, a casa caiu. Às vezes nós sofremos, temos até invejas, né, de obras humanas. O próprio Salmo 37 diz que não é para a gente ter inveja quando o ímpio prospera, né? 37, né? Às vezes é possível a gente às vezes ficar, poxa vida, mas eu tenho Deus aqui, não estou, né, recebendo tudo, e aquele lá tem tudo, né? Tem tudo. Mas está tudo debaixo do quê? De um fundamento errado, que a qualquer momento cai, que não vai subsistir para a eternidade. Mas diz que o sábio construiu a sua casa na rocha. E aí não diz se era uma casa bonita ou feia, né? Porque o que importa não é a construção, necessariamente, mas é o fundamento antes de tudo, né? Fala sim do material, ali em 1 Coríntios fala, né, que a gente pode construir com palha, com madeira, com feno, com pedras preciosas ou com ouro, né? E diz assim ainda no final que muitos vão ser salvos pelo fogo, né? E aí às vezes também é triste, né? Às vezes tem irmãos que têm Jesus, ok, mas que não construiu nada edificante na sua vida. Vai ser salvo. Vai ser salvo. Mas pelo fogo. Que vai destruir as suas obras. Que as obras que fez aqui, que viveu aqui, não deu em nada. Muito triste isso, né? Muito triste. As obras de Satanás, Jesus veio destruir, glória a Deus. as obras humanas também não permanecem diante da grandeza daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus veio fazer nesse mundo, né? Vamos abrir 2 Coríntios 10, 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aleluia. Aleluia, porque o Senhor, a obra dele foi grande, destruiu as obras de Satanás, e ele nos dá suas armas, que são poderosas. Glória a Deus. Quando nós trabalhamos com ele, por ele e para ele, como cantamos aqui, né? Eu só quero viver, se for por ele, para ele. Ele nos reveste, né, das suas armas espirituais também. E que são armas poderosas para destruir o quê? Fortalezas. O diabo é perito em construir fortalezas. O diabo é perito em construir lugares altos. Muito interessante, quando eu estive em Portugal uma vez e tinha os antigos castelos medievais. E era incrível aqueles castelos. Eles tinham níveis até de espessura de pedras, e o último nível era se eles estavam sendo atacados pelo inimigo e não tinha outro jeito, eles cortavam a ligação de um nível para outro, eles ficavam isolados numa torre ali, né? E era tão interessante ver aquelas fortalezas ali. E assim é o nosso inimigo, o diabo, né? Ele coloca a fortaleza, ele resiste e persiste. Mas Jesus veio para destruir as obras de Satanás, glória a Deus. Ele nos deu as suas armas, que são poderosas, que essas fortalezas não resistem, elas têm que cair em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por essas armas. Essas armas que destrói toda altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus é inferior. Cai. Porque ele é poderoso. Tem um texto em Jeremias 20 que diz assim: porque o Senhor é contigo como um poderoso guerreiro. Portanto, aqueles que se levantarem contra ti é que vão cair. O que se levanta contra as obras de Deus cai. Porque as armas que ele nos dá são poderosas. O quanto nós temos desfrutado dessas armas, o quanto nós temos buscado essas armas. Aliás, lá em Efésios, vamos ler também Efésios capítulo 6, 10 em diante. Efésios 6, 10 em diante. Nos fala um pouquinho das armas de Deus, das armaduras. Armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como cumpre fazê-lo. Aleluia. Esse texto começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Lá no capítulo 1:19 também de Efésios, diz assim, para que possamos conhecer também qual é a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É um poder que tem força, que tem eficácia da força e do seu poder. Por que que repete isso? Repete. Um dia nos nossos lindos encontros que fazíamos ali na casa do Moisés, ele trouxe para nós esse texto e mostrou no grego que tem quatro palavras aqui para força e poder. Uma delas é a palavra dunamos, que é a mesma de dinamite. Fortalecei-vos no dinamite. O que é dinamite? É a força para atacar, para destruir as trevas. Tem a força que é kratos, que é o poder de autoridade. Os reis tinham kratos. A democracia vem, o poder do povo, né? Só que kratos aqui é um poder de autoridade. De autoridade sobre onde estamos, sobre as trevas, sobre a nossa cidade, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. Nós temos autoridade de Deus, aleluia. A outra palavra para poder tem a ver com força de resistência. Resistência, não lembro o nome dela no grego, tá? Mas é uma ideia de resistência. Nós temos força de resistir. Porque diz assim, resistir, né? Para permanecer firmes e inabaláveis. Porque se nós estamos com Jesus, se nós estamos fazendo as obras de Jesus, movidos pelo Espírito de Jesus, movidos pela unção de Jesus, nós vamos resistir. Por mais ferrenha que seja a luta. Por mais difícil que seja a luta. E eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Fortalecei-vos no Senhor para não deixar a treva te encurralar, mas tu vai encurralar as trevas. Um dia, o meu companheiro lá, o César, meu querido irmão, ele foi visitar um casal que era amigo de uns irmãos da congregação, e aquela mulher começou a dizer para ele: o senhor não quer imaginar o que acontece aqui nessa vila, aqui na minha casa muitas vezes também, eles fazem sessão de macumba e se manifestam um monte de coisas, olha, o senhor se vê isso, é capaz até de fugir. Daí o César disse assim: mas quem vai fugir é esse poder aqui, não sou eu, e eu vou orar agora em nome de Jesus aqui, né? E é isso. Nós temos o poder de atacar as trevas. Nós temos o poder de resistir às trevas. Nós temos a autoridade sobre as trevas. O diabo não tem autoridade sobre nada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Porque Jesus disse para Pedro: tu és pedra, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Falou para Pedro que ele era pedra, que a igreja estava sendo edificada assim, na rocha, que era ele, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Quando nós estivemos em Israel, a gente esteve lá na nascente do Jordão, que foi provavelmente o lugar onde Jesus falou isso para Pedro, no texto bíblico. E o guia nos mostrou umas pedras enormes, tinha rochas enormes ali. E de fato ali tinha algumas portas, aquelas portas eram altares que os gregos construíam para deuses. E um dos deuses que tinha, que era muito adorado ali, era o deus Pan, que vem a palavra pânico. E segundo a tradição ali, Jesus teria dito: as portas do inferno desse deus Pan, aquela portinha lá, não vai prevalecer contra a igreja. Glória a Deus. As portas do inferno tentam nos assediar, tentam vir sobre nós, mas elas não prevalecerão. Glória a Deus. Glória a Deus. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Queria ler ainda em Jeremias 45. Jeremias 45 diz assim: palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, ditadas por Jeremias, no ano quarto de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhes dirá: isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não a procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Baruque, ele tinha uma missão de Deus. Ele era o escriba do profeta. O que o profeta Jeremias falava, ele escrevia. E vocês sabem que o ministério de Jeremias foi muito difícil. Foi ou não foi? Foi. Por falar em ministério, a palavra ministério, os irmãos sabem que é serviço para Deus. Voltando para o nosso contexto de obras, né, e que Jesus, a obra dele foi grande e tremendo, lá em 1 Timóteo capítulo 3 diz que quem almeja o episcopado, que é servir, né, na igreja, excelente obra almeja. Mas é uma obra que muitas vezes é árdua. Nós, quando estamos também cumprindo a obra de Jesus aqui na terra, sim, né? Se ele teve aflição, nós vamos ter aflição. Mas se ele venceu o mundo e o maligno, nós também vamos vencer o mundo e o maligno. A gente não pode se iludir, achar que servir Jesus e fazer as obras de Jesus, as obras que ele nos mandou fazer, vai ser tudo sempre um mar de rosas. Não, vai ser difícil muitas vezes. Eu estava lendo essa semana um texto em Eclesiastes 10, 9, depois tem o 10, que diz assim que quem trabalha com pedras muitas vezes se machuca. Quem trabalha cortando lenha corre perigo, né? Mas diz, mas o Senhor vai afiando o machado quando ele já está sem o fio. E o Senhor vai usando isso para trabalhar com as nossas vidas, vai usando isso também para nos restaurar cada dia, para nos fazer agir na força do poder dele, na eficácia da força do poder dele. Glória a Deus. Então, quando nós nos identificarmos com Jesus e vivermos as obras de Jesus, também nós vamos sim passar por aflição, mas não sem os recursos dele. Glória a Deus. É muito ruim quando uma pessoa passa por sofrimento, por aflição, sem Jesus, sem a unção de Jesus, sem o poder de Jesus. Aí é terrível. E é por isso que muitas pessoas até desistem da vida. Baruque aqui, ele estava meio que gemendo da tarefa, ele estava acompanhando o profeta e não era fácil para ele acompanhar o profeta. Vocês vêm lendo o livro de Jeremias, né? O quanto Jeremias passou dificuldade. Ameaçado de morte, ele mesmo chegou a dizer, amaldiçoar o dia em que ele nasceu, né? Jeremias, ele pregou mais ou menos uns 70 anos. E segundo o que a gente vê ali na palavra, aparentemente ele não teve nenhum resultado. Só que ele estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. E eu quero dizer para vocês que um dos textos mais lindos da Bíblia e que o Senhor usou para minha conversão e restauração, lá em Jeremias 29:11. Nos 70 anos que ele viveu aqui, ele não teve muitos frutos, mas 2000 e tantos anos depois, ele teve um fruto. Né? Porque a obra que ele fez foi para eternidade. Glória a Deus. E a obra que nós fazemos é para eternidade. Por mais difícil que seja, por mais difícil que seja, ela é para a eternidade. Lá em 2 Coríntios 4 e 17, podemos ler lá também. 2 Coríntios 4, 17. Pode-se começar com o 16. Não, vamos ler antes um pouquinho no 8, tá? Diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Irmãos, aqui tem Quatro coisas que o Senhor diz que Ele permite acontecer conosco. Ele permite que sejamos atribulados. Ele permite que fiquemos perplexos com determinadas situações. Ele permite que sejamos perseguidos. Ele permite que sejamos também abatidos. Mas Ele não permite outras quatro coisas. Que não sejamos angustiados. Que não desanimamos. Que não estamos desamparados. E que não seremos destruídos. Aleluia. Sabe que numa guerra, ela é composta de muitas batalhas. E eventualmente numa campanha, que é a soma de todas as batalhas, um exército ele pode perder algumas batalhas. Mas no fim, ele ganha. E assim é a nossa vida com Deus. O Senhor permite muitas vezes que a gente seja abatido em algumas situações. Mas Ele garante a vitória no final, porque nós não vamos ser destruídos, aleluia. Porque Ele, a obra dEle em nós não pode ser destruída. Ele é o autor da vida e a vida que está em nós vence a morte, diz esse texto aqui. Que se a morte dEle se manifesta em nós, o sofrimento ou a dificuldade, mas é também para se manifestar muito mais a vida, o poder da ressurreição, aleluia. Irmãos, o poder da ressurreição de Jesus foi uma obra tremenda. Sabe, quando tu está passando por um sofrimento, uma luta, lembra do poder da ressurreição de Jesus. Jesus traz vida, Jesus renova, Jesus manifesta força de novo, Jesus tira força da onde não tem, no poder da ressurreição dEle. Glória a Deus por isso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és todo poderoso, Jesus. Muito obrigado pelo poder da ressurreição. Aleluia. Que tem construído em nós a tua obra, Senhor. Aleluia. O Senhor é fiel. Não deixa o diabo te enganar na batalha. Não deixa o diabo te enganar na luta. Porque tu pode ser abatido numa batalha. Mas o Senhor, tem um outro texto que eu não lembro agora, que diz assim, o Senhor sempre nos conduz em triunfo. O que é triunfo? Triunfo era aquele desfile quando os exércitos saíam para a guerra e eles voltavam. E quando eles voltavam vitoriosos, tinha uma porta na cidade que se abria justamente para entrar o rei com todos os seus soldados vitoriosos. Abram-se as portas para que entre o rei. A glória. Aleluia. Com seu exército poderoso. E nesse triunfo, irmãos, era possível ver às vezes alguns soldados mancando, alguns soldados sem um braço, sem um olho, mas em triunfo, em vitória. Trazendo as marcas de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. E as marcas de Cristo pode ser sim, às vezes, um dano que é causado. Mas que não pode se perder o poder e a vida de Cristo. Mas estamos sempre em triunfo. Sempre em triunfo, triunfo. Lembra disso? Que com Jesus, que é vivo, poderoso, nós andamos sempre em vitória. Em triunfo. Glória a Deus por isso. E no versículo 17, então, diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia. Diante do que o Senhor tem, a nossa tribulação é leve e momentânea. Mesmo que a gente na hora é pesado. Na hora é pesado. E não adianta a gente dizer que não. É ou não é, irmãos? Mas que bom que nós temos irmãos. Que bom que nós temos irmãos. E eu louvo a Deus e quero... quero honrar a Deus pela vida do Moacir. Que desde 2003 tem sido um ombro amigo, tem sido um irmão que tem olhado comigo quando essa leve tribulação parece grande para mim. Eu tenho buscado um socorro, E ontem mesmo o Moacir estava de cama quando eu liguei para ele. Uma gripe forte. Em nenhum momento ele titubeou em dizer, vamos estar juntos sim. Inclusive ele estava indo no velório da mãe do nosso irmão Luiz. Ele disse, nós vamos juntos. Daí eu disse, bom, como o Moacir já não está bem, eu já vou e já levo ele, vai ser bom também. Ele ainda queria me pegar em casa. Eu disse, não, eu vou aí, te pego, né? Nós vamos juntos. E aquela conversa no caminho foi tão abençoadora para a minha vida. Depois oramos juntos. Glória a Deus pela vida de Cristo que se manifestou ali. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro nesse mesmo contexto aqui. E o Moacir, sempre que eu estou com alguma dificuldade, às vezes vou compartilhar, ele também compartilha algumas dele. Né? Tem bastante. E ali a gente pode também se ajudar um ao outro. Porque nós somos vasos de barro. Mas o que importa é o tesouro que está lá dentro. Nós não podemos perder esse tesouro. Nós temos, irmãos, que cada dia buscar mais dele. Cada dia que se esvazia a minha vontade, o meu querer. E que cada dia cresça esse tesouro. Porque essa obra é que é poderosa. Essa obra é que é ungida. Jesus foi ungido em Isaías 61. Mas antes de ser ungido, ele foi também moído. Por mim e por ti. Por que que nosso sofrimento é leve? Porque o dele é que foi pesado. Ele carregou o pecado de toda a humanidade. O nosso é leve. Porque o dele foi pesado. Diz lá que ele foi moído. Mas diz que depois disso também o Espírito do Senhor o ungiu, Isaías 61, o ungiu para ele, para cuidar dos quebrantados de coração. Eu sou um quebrantado de coração hoje, mas ele tem cuidado de mim, aleluia. O Espírito do Senhor ungiu ele e as obras que ele fez foi para botar em liberdade ao cativo. Não tem cativeiro que a gente se meta, ou que o inimigo nos meta, que o Senhor não possa nos tirar de lá. Glória a Deus. Diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que colocou uma coroa em vez de cinzas. Sabe, irmãos, quando a gente às vezes está passando por alguma dificuldade, Satanás, ele tenta nos acusar mais ainda, nos botar na cinza, encher a nossa mente de pensamentos que não são de Deus, de mentiras, de cuidados, de preocupações, de terror, de medo. Mas o Espírito do Senhor ungiu Jesus para, ao invés de cinza, ter uma coroa de honra. Porque o Senhor não quer ver seus filhos na cinza. O Senhor quer ver seus filhos em honra, honrados. Porque isso é a essência do Pai, aleluia. Diz que o Espírito do Senhor ungiu ele para que, em vez de pranto, dar óleo de alegria. Tem aquele cântico tão lindo do Asaf que diz, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que o meu Deus, logo pela manhã, fará novamente meu sol brilhar. Em vez de pranto, óleo de alegria. Em vez de espírito deprimido, diz lá Isaías 61, manto de louvor. Aleluia. Quando eu estou em casa, final de semana, eu tenho um rito. Eu faço o almoço. Quando dá no sábado, no domingo, a Regina agradece muito. Hoje fizemos juntos. Mas eu acordo um pouco cedo, vou fazer devocional, tomo um chimarrão, aí depois deixo um louvor tocando. E aí vou fazer, preparar o almoço, as coisas. E o Gabriel, a Giovana, às vezes eu boto um pouquinho mais alto, louvor lá para eles acordar logo, né? E eles acordam e sabem que tem ali aquele louvor. E como quando eu estou ali, às vezes, preparando o almoço, falando, aquele louvor vem e me enche da alegria do Senhor. Aleluia. Porque é um louvor que vem da eternidade. São palavras que vêm ungidas do Senhor para as nossas vidas. E diz, termina lá Isaías 61, para que tudo isso? Para nos fazer carvalhos de justiça. O que é carvalho? É uma madeira dura, resistente, que permanece. Porque o Senhor não quer nos ver fracos, destruídos, rachados, quebrados. Ele quer nos ver fortes, para a glória dEle. Aleluia. O diabo pode bater, mas nós somos fortes. A psicologia usa uma expressão que é chamada resiliência. Diz que uma pessoa, quando ela apanha muito e leva muitas bordoadas da vida, e ela se levanta e fica firme, ela é uma pessoa resiliente. E a palavra resiliência vem da engenharia também, que é a capacidade que um material tem de levar uma bordoada e se recuperar. Por exemplo, um material muito resiliente é a borracha, né? Tu bate na borracha, ela até amassa, mas ela volta de novo. O Senhor fez tudo isso para nos tornar resilientes, resistentes. Aleluia, não deprimidos. Glória a Deus por isso. Diz que os teus filhos construirão velhas ruínas. O Senhor não tem nada que ver com velhas ruínas. Ele não gosta de velhas ruínas. Quando a gente ministra lá no Cura da Alma, né, a gente fala que tem que se livrar do passado, das lembranças do passado, das coisas do passado, porque o Senhor faz tudo novo. Teus filhos restaurarão antigos escombros, renovarão cidades arruinadas, devastadas. Sabe, nós somos como aqueles que entramos no meio de uma guerra e podemos levar umas porretadas, mas nós estamos ali, né, que nem o super-homem nos filmes, que ele é atacado e dão-lhe pau nele, mas ele consegue. Né? Ninguém é super-homem na sua força, tá bom? Tá aí a Simone, que é psicóloga, que não vai me deixar mentir. Né? Uma vez eu li uma frase sobre depressão. O que é depressão? Depressão não é sinal de que a pessoa é fraca, mas é sinal que a pessoa tentou ser forte por muito tempo. E aí chega um momento que descarrega a força. E isso é quando a gente tenta lutar na nossa força. Mas quando a gente tem a força do Senhor, a gente pode ser, daí sim, um super-homem na força dele, que é o super-homem. Como as crianças cantavam, meu super-herói fez o que ninguém fez. Jesus, né? Então, na força dele, nós podemos entrar no meio da luta, levar a bordoada, mas nós estamos ali renovando cidades, restaurando ruínas, tudo pelo poder do Espírito Santo de Deus, que é ilimitado. Quanto mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Essa foi a obra que Jesus veio fazer, destruir as obras de Satanás, destruir as obras humanas, mas nos fortalecer com aquilo que é dele. Aleluia, glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Queria que os irmãos cantassem aquele cântico que edificarão, construirão. Lembra que tinha uma parte assim no texto? Eu às vezes esqueço as letras. Talvez a Giovana me ajude a lembrar. Como é que é um cântico que nós cantamos, Samir? Que fala que edificarei, eu vou construir. É isso aí. Tá? Lembrei. Glória a Deus, quando estava cantando esse louvor, o Senhor estava testificando essa palavra. E é tão bom quando o Senhor faz assim, né? Vamos ficar de pé? Aleluia. Irmãos, enquanto nós cantamos esse cântico, se você quiser vir aqui à frente, vem aqui. Se você está sentindo fraco, talvez atacado pelo inimigo, mas quer sair hoje fortalecido no Senhor e na força do seu poder, vem aqui que nós vamos orar juntos diante dele. Nada falta para ele. E ele pode derramar sobre ti. Se o Senhor tem falado contigo também sobre a tua vida, sobre prioridade, sobre o que tu está construindo, sabe? Vem aqui e diz, Senhor, eu quero realmente construir sobre a rocha. Eu quero me gastar para tua obra, para aquilo que é teu. Eu não quero ficar murmurando, reclamando, fraco, mas eu quero, Senhor. Quanto cantamos? Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Todo poder te foi dado, Senhor, nos céus e na terra. Aleluia.
Digno desta canção, só tu és, Senhor.
Aleluia, Jesus.
Digno do meu louvor, só tu és, Senhor.
Aleluia.
Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Só eu sou teu. Santo és incomparável.
Sabe, hoje você precisa só dizer para o Senhor: Senhor, eu digo de novo para ti, eu sou teu. Diga isso para o Senhor. Diga isso para o Senhor: eu sou teu, Senhor. A minha vida não é minha, Senhor. Diga isso para o Senhor. Quem sabe você precisa se arrepender hoje de achar que a sua vida é tua, mas diga: Senhor, eu sou teu. E o Senhor te diz nessa noite que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. O que que tu precisa dizer nessa noite? Eu sou teu, Jesus. Eu sou teu, Jesus. Pega o que é teu. Pega o que é teu e faz um vaso novo. Pega o que é teu e vem habitar como sendo o tesouro desse vaso. Aleluia. Pega o que é teu, Senhor. Mesmo que você esteja se sentindo mal, quebrado, em lutas, de novo diga para o Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui. A minha vida é tua. Senhor, perdoa quando achamos que a nossa vida é nossa. Senhor, perdoa quando temos feito coisas, decisões, achando que a decisão é minha, que o direito é meu. Mas, Senhor, não temos nenhum direito. O direito de posse da nossa vida é teu, Senhor. E tu podes fazer o que quiseres. Toma a tua vida, Senhor. Toma a tua vida. Senhor, eu oro pelos meus irmãos e minhas irmãs. Toma a tua vida, Senhor. Que são obras da tua mão. Senhor, que tu sonhou, tu pensou, Senhor, em cada um de nós, Senhor. Nós não somos esquecidos por ti, Senhor. Ignorados por ti, Senhor. Mas nós somos alvos do teu imenso amor. Repreendemos nessa noite todo o espírito de acusação, em nome de Jesus. Nós repreendemos nessa noite todo o espírito de que vem para deprimir, para depreciar, em nome de Jesus. Nós repreendemos. E que ao invés de tudo isso, nasça um espírito novo, Senhor. Com o poder da ressurreição de Cristo, Senhor. O teu poder da ressurreição é tão forte, é tão vivo, tão poderoso, porque brotou da morte, Senhor. Mas venceu a morte também, aleluia. E com o poder da ressurreição eu oro nessa noite, Senhor, que cada um dos meus irmãos sejam fortalecidos com o poder da ressurreição, com o poder da ressurreição. Ressuscita, ressuscita, ó Senhor, pelo poder da tua ressurreição. Aleluia. Revigora, Senhor, nesta noite. Revigora, é tu que faz forte o cansado, que multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Aleluia. Pai, que o poder da ressurreição esteja curando o corpo físico. Senhor, se o diabo tem, Senhor, oprimido alguém com alguma doença, agora em nome de Jesus nós repreendemos. Em nome de Jesus pedimos que o teu poder da ressurreição vença a morte da doença. Vença a morte da doença. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia.
Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser
que o Senhor está dizendo mais? Que se a tua casa está construída nele, alicerçada nele, deixa vir a tempestade, deixa vir a chuva, nada vai te abalar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero terminar fazendo um outro apelo. Eu li ali em Efésios 6, né, e Paulo estava falando da batalha espiritual, que a luta não é contra carne e sangue, da armadura de Deus, e ele diz: irmãos, e também orem por mim, para que o Senhor me dê ousadia na luta, para que o Senhor me guarde na luta. Eu preciso da oração dos irmãos. Estou enfrentando umas lutas muito grandes,
Mas eu preciso da oração dos irmãos. Essa semana. Cada dia. E eu gosto de fazer assim lá na aliança, quando eu peço oração. Quem pode se comprometer de orar por mim essa semana, levante a mão. Amém. Tem soldados. Soldados de Deus. Orem mesmo, irmãos, eu preciso. Orem mesmo. Eu preciso.
Regina, vem cá um pouquinho à frente. Vamos orar pelo... aproveitar esse momento. Mas como o apelo... nosso querido Dari foi para orar durante a semana também, não esqueçamos disso. É uma batalha por dia, irmãos, é uma batalha por dia. Para qualquer pessoa que ainda não saiba, Deus colocou Dari numa Secretaria de Direitos Humanos aqui em Porto Alegre. E Deus tem estabelecido o seu reino, mas Satanás levanta oposição. E então ele tem levantado contra a Asa, como ele já falou, e também contra esse trabalho. Vamos abençoar agora essa família amada. Vamos estender nossas mãos. Senhor, hoje o Teu Espírito falou conosco através do Teu servo. Fomos ministrados por Ti. Nós te honramos nesta noite, Espírito Santo. Obrigado por nos amar tanto e ter enviado, Senhor. Daria aqui com a Regina para nos abençoar com as palavras de vida eterna, com a vida abundante. Senhor, que destrói as mentiras e as obras das trevas. Obrigado. Mas agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor confiou a nós, a igreja, ao impor nossas mãos sobre Daria e Regina, nós ministramos poder de Deus em nome de Jesus. Nós ministramos unção e uma nova medida de unção sobre ele, né, agora, em nome de Jesus. E tudo aquilo que ele toca e representa, nós ministramos agora na autoridade do nome de Jesus. E se havia demônios que se levantaram contra o trabalho dele e a sua esposa, nós agora nos posicionamos contra e repreendemos em nome de Jesus. Nós desfazemos toda a obra das trevas. Nós fortalecemos essa família e guardamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, concordamos contigo, porque esse é o teu desejo, continuar abençoando e usando o teu servo. Nós ministramos sobre ele graça, unção, autoridade, fé e poder de Deus em nome de Jesus Cristo, desligando as obras de Satanás em nome de Jesus. Toda palavra satânica, toda palavra proferida por meio de homens que não temem a ti, seja calada agora em nome de Jesus Cristo. Seja calada agora em nome de Jesus Cristo. Seja calada agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, respalde o Daria ali na prefeitura. Respalde o teu servo como o Senhor respaldava Daniel. Respalde o teu servo ali, Senhor, com autoridade em nome de Jesus. Toda obra levantada contra a Asa, nós nos posicionamos contra nesta noite. E nós desfazemos agora em nome de Jesus. Não importa o nível em que está na base jurídica, nós desfazemos agora tudo que não vem de ti em nome de Jesus Cristo. Todo espírito maligno bate em retirada agora. Em nome de Jesus. E nós proibimos a retaliação sobre o Daria, a Regina, o Gabriel, a Giovana, sobre os irmãos da Asa. E sobre nós, a igreja e o povo das casas lares, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos essa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.
E termino dizendo que eu me alegro nas aflições, como dizia Paulo, porque assim eu completo o que resta das aflições de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Com Cristo a gente pode ter alegria nas aflições, porque somos vencedores. Glória a Deus.
Vamos na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima semana a todos.